levando hoje a palavra para mandar para os irmãos depois, que nós não estamos fazendo mais online, mas vamos voltar àquilo que a gente fazia, que nós gravávamos o áudio e depois a gente manda, amém? Por quê? Nós entendemos que você ouve a palavra e você tem que ouvir de novo, e você tem que ouvir de novo para você ser edificado, amém? E graças a Deus, no dia 21 de novembro, fala assim, 21 de novembro, nós teremos o quê? Batismo, aleluia! Eu só espero que não esteja esse frio que teve esse final de semana. Ô Jesus, mas amém, vai estar quentinho, amém? Vai estar uma bênção. Irmãos, e antes de começar a palavra, eu quero falar algo para os irmãos que não tem a ver com a palavra, com a palavra em si, mas tem a ver com a nossa vida cristã. Você, nos dias de novembro, você vai fazer um voto. Você vai votar. Você vai exercer a sua cidadania. E a sua cidadania, hoje, você que aceitou a Cristo Jesus, já não é mais desse mundo. Fala assim, não é mais desse mundo. Eu sou um ser celestial. Fala assim, eu sou um ser celestial. E, como seres celestiais, a nossa constituição é a Bíblia Sagrada. Fala assim, Bíblia Sagrada. Então, nós seguimos esse livro. Nós seguimos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Eu vou pregar sobre isso hoje. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Só que eu, como cidadão, enquanto estou nesse mundo, eu tenho que lutar pelo Evangelho. Fala assim, lutar pelo Evangelho. E como é que nós lutamos pelo Evangelho? Sabe, quantos irmãos já ouviram falar de um homem chamado Martin Luther King? Ele disse uma frase, não está na Bíblia, mas olha bem que poderia. Ele disse o seguinte: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E nós temos nesse mundo muitas pessoas que gritam, que vão contra aquilo que nós acreditamos. E se nós ficarmos quietos, como muitas vezes aconteceu, e eu estou vendo que graças a Deus está acordando, isso está mudando. Se você ficar quieto, os maus vão, o mal vai prevalecer, porque os sãos, os cristãos, ficam quietos. Uma coisa é você se envolver politicamente, a outra coisa é você conhecer o que está acontecendo. Quantos estão me entendendo? A palavra do Senhor de Deus diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Então nós somos aqueles que defendem a palavra de Deus. E quando tem candidatos e partidos que vão contra a palavra de Deus, eu tenho que me levantar e não deixar que esse candidato entre. Fazendo o quê? Não votando. Trazendo esclarecimento para outras pessoas. Porque tem pessoas que votam por um prato de comida. Se o vereador tal der alguma coisa, eu vou votar nele. Mas espera aí, esse vereador, ele vai contra tudo aquilo que você acredita. É, mas por causa do prato de comida, eu vou votar nele. Ou seja, não entendeu ainda que é um cidadão celestial. Quantos estão me acompanhando? Ah, mas ele é legal, eu cresci com ele é um cara honesto. Tá bom, ele é um cara honesto, mas ele está defendendo a palavra de Deus? Ou pelo menos ele não vai contra a palavra de Deus? Ele respeita a palavra de Deus? Ele tem temor de Deus? Sabe, se você... Eu estava assistindo esses dias, eu gosto de documentário, adoro documentário. E eu estava assistindo o documentário do Senna. Quem já ouviu falar do Ayrton Senna? Quantas noites eu passei em claro para ver ele ganhando. Glória a Deus, era tão bom. Acordava cedo no domingo. Nunca acordei tão cedo na minha vida. Para assistir, para ver um brasileiro. E eu estava vendo lá e ouvi um outro lado que eu não conhecia dele. Ele era um homem temente a Deus. Ele conversava com Deus. Eu te aconselho a você assistir o documentário. E ele falando o tempo todo de Deus, um cara que era muito rico, um cara que tinha tudo, não era perfeito, eu também não sou, mas ele o tempo todo falando de Deus, eu falei, pô, esse cara fala mais de Deus que muito pastor que eu conheço, muito crente que eu conheço. E ele estava lá num mundo que é totalmente dinheiro, é tudo performance, não sei o quê, e o cara falando de Deus. Eu cheguei e falei assim, nossa, que legal, é um bom exemplo. Quantos estão entendendo? e está na glória. É crente, creu no Senhor, está resolvido. Mas o que eu quero falar para você? Eu quero falar que nós temos que nos posicionar como cristãos, com tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Então deixa eu te falar algo. Dia 11 agora, 11 de novembro, nós vamos ter, deixa eu te explicar algo, os poderes como funciona. O executivo, que é o governo federal, ou estadual, ou municipal, que é o prefeito, ele é colocado lá pelo povo, mas para executar, para fazer o que o legislativo escreveu como lei. O legislativo, o papel dele não é executar, é fazer leis. Fala assim para o seu irmão, fazer leis. E o papel do judiciário é qual? É legislar? Não. É executar? Não. É ver se aquilo que está colocado na lei está sendo executado da forma correta. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então esse é o papel do judiciário, esse é o papel do legislativo e o papel do executivo. E já foi lá em 2014, o legislativo já declarou com todo mundo e tirou todo o que falava sobre ideologia de gênero nas nossas escolas. Só que um partido que é totalmente contra a palavra de Deus se levantou e lançou uma ADI. O que é ADI mesmo? Ação Direta de Inconstitucionalidade, dizendo que aquilo lá é inconstitucional. Mas foi o povo representado pelos seus, colocou lá, mas lançou a ADI. Por quê? Eles perderam na eleição, mas querem ganhar no tapetão. Quantos estão me entendendo? Então, o que está acontecendo e está acontecendo nesse país agora? O judiciário está legislando. Está entrando em locais que não tem que entrar. E eu e você somos responsáveis em não deixar isso. Pastor, como é que é? Duas coisas, fala assim, duas coisas. Primeira coisa, você ora. Fala assim, ora. Jesus disse para orar e vigiai. O que é orar? É você ir lá dobrar o seu joelho e declarar sobre essa nação. E vigiar, é você chegar lá e vigiar a pessoa que está lá, que você e eu colocamos lá. O seu deputado federal, o seu senador que você colocou lá. E outros também. É você mandar uma cartinha, pegar um e-mail, 5 minutos. Você gasta às vezes meia hora no Facebook. 1 hora às vezes por dia. Não, pega lá, senta e fala assim, ó. Senador, com todo respeito, tal, 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 quero te falar sobre isso, isso, isso. Isso o que quer é você exercer a sua cidadania, pressão popular, voto democrático. Aproveita enquanto ainda tem democracia. Tem países que não tem isso. Mas basta você ficar calado que o mal se espalha. Então quero te falar, quero te dar uma lição dessa semana. Que você mande e-mail, ligue, se você tiver, o meu celular, por exemplo, é aquele Claro Controle, eu posso ligar, ficar 20 horas o dia inteiro falando com a Bahia, que não tem problema. Então eu posso ligar para cada, pro gabinete de cada um dos senadores, tudo mais lá, e falar para eles, olha, estou com um problema aí com vocês, vocês já legislaram e estão entrando com um negócio lá, eles não tinham nem que aceitar essa ADI. Porque não é inconstitucional, quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas querem colocar ideologia de gênero para as nossas crianças. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos que respeitar uns aos outros. E querem colocar isso com a desculpa que tem pessoas que sofrem bullying por causa disso. Sofrem nada. Eles querem, na verdade, implantar algo na cabeça das crianças que é contra o que? A palavra de Deus. Você vai votar para vereador, você vai votar para prefeito, veja bem quem você está colocando. Vai olhar no estatuto do partido do que está lá, se é contra a palavra de Deus. Não tem nenhum partido de Deus, fala assim, não tem partido de Deus. O único partido de Deus se chama igreja. Desculpa perder esse tempo, mas na verdade não é perder, é investimento. A gente tem que trazer esclarecimento para os irmãos. Então você, sabe, eu e você, deixa eu te falar algo, haverão 3 julgamentos quando tudo acabar. Nós que somos cristãos, nós que somos filhos de Deus, vai ter um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Repita comigo, o Tribunal de Cristo. E no Tribunal de Cristo, somente os crentes vão ser julgados. E eu e você vamos ser julgados por tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer. Quantos estão entendendo? Amém? Então, eu e você somos, nós estamos aqui, nós somos, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ah, pastor, eu não gosto de política. Eu falei, por você não gostar de política, é que tem esses caras aí fazendo tudo isso. Porque você não lê a respeito, você não procura nada a respeito, por isso que eles advogam e ganham sobre aquilo, porque a maioria da população brasileira é cristã, mas as leis que estão por aí são todas contra o cristianismo, verdade ou não? E eu e você somos responsáveis por isso. Então nós temos que chegar, nos levantar e exercer cidadania. Não é xingar, não é desonrar a autoridade, é simplesmente cobrar, porque, deixa eu te falar, todos eles são servidores públicos. Fala assim, servidores. Fala assim, não tem César, não tem rei, não tem ditador. Todos eles servem a nós. Nós pagamos o salário deles com os nossos impostos. Isso é saber quem você é. Você é um cidadão brasileiro que tem direitos. E o seu direito é liberdade de opinião. Fala assim, liberdade de opinião. Então, querendo cercear a nossa liberdade de opinião para você não exercer a sua cidadania. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu espero que você, nessa semana, como lição de casa, eu passei para os líderes um vídeo e passei também um texto. Eu gostaria que todos os líderes enviassem para vocês estarem a par disso. Amém? Aleluia? Então, tudo bem? Os irmãos entenderam o que eu falei? Amém? Então, nós somos seres celestiais. A nossa pátria não é aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós salgamos a terra. Salgamos como? Votando, votando da forma que deve, um crente deve votar. Amém? O problema é quando um crente que deveria defender a palavra de Deus vota em alguém que é totalmente contrário à palavra de Deus. Aí a pessoa precisa escolher. Certa vez eu conversei com um moço, infelizmente foi um moço que foi viajar comigo para a Grécia. Grécia não, nós fomos para Israel, e como eu não fui com a minha esposa, ele foi sozinho. E aí, no primeiro dia, ele começou a defender ideias comunistas. E ele falava que ele era crente. Aí eu sou uma pessoa muito direta, muito clara, falei, querido, você vai ter que escolher. Ou você vai ser crente ou você vai ser comunista, socialista. Porque não dá para viver as duas coisas. As duas coisas não combinam. Ou você é uma coisa ou você é outra. Porque não tem como você defender algo que matou, a maioria dos cristãos foram mortos por causa do comunismo. Como é que você vai defender alguém assim? Amém? Então, é isso que eu tinha para falar para os irmãos sobre o seu voto, que é muito importante. Pesquise, olhe, porque essa pessoa vai estar colocada lá para determinar como vai ser a sua vida e a vida dos seus filhos. E aí, dependendo do que for, você perde toda a sua cidadania que você, e a liberdade que você ganhou. Lembre-se, o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Amém? Aleluia. E agora a gente vai para a palavra. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Aleluia. Senhor, nessa noite nós queremos te dar graça, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Senhor, que ela é tão cortante que separa a alma do nosso espírito. Em nome de Jesus, Senhor, vem trazendo, Deus, revelação da tua palavra, Senhor, para que nós, Senhor, andemos debaixo da tua palavra, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, perdoa se você está vindo hoje e está me achando o mais indignado de todos, mas eu não tenho problema quando alguém fala mal de um homem de Deus. Porque homens são falhos, homens podem errar, quando falam de mim, não tem problema. Mas quando falam contra a palavra de Deus, nós temos que nos levantar. Porque, como eu disse, a palavra de Deus é a constituição do reino. E o que tem acontecido nos nossos dias? E eu estava com isso, e essa semana aqui eu vi uma história de um pastor... O pastor que chegou e falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não sei se ele está vendo muito atualização no celular dele, no Windows, que o tempo todo está falando atualiza, atualiza. Mas por que o seu celular, por que o seu computador precisa ser atualizado? Fala para mim. Porque tem um problema, verdade ou não? Porque precisa de uma nova norma de segurança, precisa de algo para ser atualizado, para funcionar melhor, verdade ou não? Só que a Bíblia, ela não é um computador, ela não é um programa, ela não é um sistema operacional, ela não é um gadget. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí eu vi esses dias o Papa falando sobre o casamento homossexual, e esse pastor falando que a Bíblia precisava ser atualizada, e eu olhei aquilo e falei assim, esses homens deviam estar defendendo a palavra de Deus, mas eles não estão. E aí aquilo me gerou, e eu cheguei e falei assim, não, tem alguma coisa errada. Realmente nós estamos chegando no final dos tempos. E eu preciso falar para a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, quem é, o que é a palavra de Deus? Aquilo que nos baseia, aquilo que nos dá sustentação, aquilo que é a base da nossa vida. Nós lutamos por isso, morremos por isso, pessoas morreram por isso. Pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus. Homem, irmãos seus na China hoje estão sendo mortos. Igrejas estão sendo queimadas por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus incomoda. A palavra de Deus, ela incomoda. Incomoda as trevas. E eu e você, como cristãos, nós temos que defendê-la. Porque faz parte da nossa pátria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O problema é quando você relativiza a palavra de Deus. É quando eu e você achamos que a palavra de Deus não é bem assim. Está escrito aqui, mas ó, veja bem, não, dá uma coxambrada. Não, está escrito aqui, olha, não, mas veja bem. Olha esse caso aqui. Então, imagina só, a palavra de Deus, ela fala para você ir lá e perdoar as pessoas. E pedir perdão. Agora você imagina que tivesse aqui a maioria das pessoas com problema de perdão, ou que não perdoaram, ou que não pediram perdão, e por causa disso eu não pregar a palavra de Deus, falar sobre perdão. A palavra de Deus é justamente para isso, é para confrontar a minha vida e a sua, e para que a minha vida e a sua se ajustem ao reino de Deus, se ajustem à vontade de Deus, para que eu ande debaixo da palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando aqui? Então não é a palavra de Deus que tem que se acomodar a mim, que tem que se ajustar a mim, eu que tenho que me ajustar à palavra, porque a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é vida. E eu quero ler alguns textos com você. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então toda vez que eu quero torcer a Bíblia, toda vez que eu quero falar algo que não está na Bíblia, para ajustar a minha vida, eu estou sendo amaldiçoado. É por isso que você vê muitas pessoas que não vivem o evangelho como tem que ser vivido, crentes, mas querem que torça o evangelho, querem que o evangelho seja torcido. Na verdade, ele não quer ouvir as verdades que está escrita, confronta, mas é para confrontar mesmo, porque o desejo de Deus, depois que nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é que nós nos pareçamos com Cristo. E para eu me parecer com Cristo, eu preciso me amoldar, eu preciso me ajustar à palavra. O meu guia é a palavra, não é o que eu acho. Não, a palavra de Deus diz isso, mas eu acho, olha, não, é o que está escrito, é a base para mim. Se eu estou ouvindo um pregador pregando, e ele chega lá e fala algo que não está na palavra, ele já tem um problema comigo. Não porque eu vou brigar com ele, nada disso, mas aquilo para mim eu vou tirar, não vou reter, porque não está na palavra. Ele tirou de onde? Pode até ser uma palavra boa, palavra gostosa, mas onde está escrito isso? Qual é a base? Qual é a legalidade que eu tenho? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? A palavra do Senhor diz que os crentes bereanos, eles eram superiores, mais excelentes que os outros, porque eles, Paulo falando, porque eles pegavam aquilo que Paulo estava falando, e olhavam na Escritura para ver se aquilo que Paulo estava falando tinha base na Escritura. Porque se não tivesse base, eles iam falar assim: Paulo, para tudo aí. Onde é que está escrito isso aqui? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu vou ler um outro texto aqui com você. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu e você pegamos a palavra, e quando eu me ajusto à palavra, eu vou me tornando perfeito como Cristo é. Mas a questão que fica é: o que é a palavra para mim? A palavra para mim é só um livro que é muito antigo, foi de outro tempo, e eu não tenho que dar bola para ele, porque ele foi escrito há muitos mil anos atrás. Tem algumas partes 4 mil, outras acham que é 5, outros evangelhos 2. Não, foi escrito há muito tempo. Não serve para os dias de hoje. Se for assim, você está com um problema. Porque você está relativizando a palavra. A palavra de Deus são princípios eternos. E esses princípios eternos, eu tenho que me amoldar a eles. Porque quando eu for lá para a glória, eu vou viver do jeito que está aqui. Mas se eu tenho problema em viver do jeito que está aqui, como é que vai ser lá em cima? Como é que vai ser quando eu estiver na glória? Não, eu não concordei com um monte de coisa que o Senhor... Porque sabe, lá no tribunal de Cristo, não sei se você sabe, o tribunal é para galardão, é para Deus te dar prêmio. Fala assim: eu vou ganhar prêmio. Ou vou ganhar disciplina também. Sabia que você pode ser disciplinado? Não sei se você sabe. Eu não sei que disciplina que é, eu também não quero saber. Eu fujo de disciplina. Já fui muito disciplinado aqui, já pelos meus pais, a minha cabeça já bateu muito em muro, eu não quero mais. Eu decidi que eu mesminho aqui, eu não habita bem algum, eu preciso ter alguém para me guiar. E eu escolhi Jesus Cristo para me guiar. E escolhi a palavra dele, que a palavra dele é o quê? A verdade. A palavra, Deus e a sua palavra são um. A palavra do Senhor diz que Ele vela pela sua palavra. Ele vela significa que Ele cuida da sua palavra para que a sua palavra aconteça. Ele vigia para que a palavra de Deus dele aconteça. E é por isso que muitas vezes você vê muitos crentes que têm uma vida destruída, mesmo sendo crentes, com todas as promessas que Deus tem para ele aqui, mas ele não consegue viver essas promessas, porque na verdade ele não segue o que está aqui. Ele quer as promessas, mas ele não quer seguir o que está no livrinho. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar, não vai. Fala assim para o seu irmão: vai dar ruim. Fala assim: vai dar ruim. Ontem eu aprendi o contrário, vai dar bom, né? Vai dar bom, né? Jovens, é isso? Vai dar bom? Vai dar bom, porque ao contrário de vai dar ruim, vai dar bom. Bom, ruim, entendeu? É a idade chegando. Ontem nós fomos no culto lá da Vila das Belezas, lá veio o culto, culto dos jovens. Eu estava me sentindo o tiozinho do Uber, levando eles para lá. Eu queria ver que papo que eu vou ter com eles aqui, assim, tal, porque, né, tal, eu sou tiozão. O que eu vou falar com eles? Mas glória a Deus, estava lá a galera, todo mundo junto, né? Mas sabe, estávamos lá levando os jovens para eles estarem lá, para eles ouvirem uma palavra que foi maravilhosa. Pastor Rafael, sim, foi muito usado por Deus, para que quando recebe a palavra, se ajuste ao reino. Toda vez que você vem aqui, a sua vida não pode ser do mesmo jeito. Entrar por aqui, sair por aqui. Senão a palavra, mas a palavra diz que a palavra não volta vazia. Foi liberado para a sua vida. A grande questão é como você pega essa palavra. Jesus disse isso. O semeador foi jogando as sementes em vários tipos de terra. Mas a terra que deu fruto foi aquela terra que estava com a terra fofinha, a terra pronta para receber o fruto. Por quê? Estava com o coração voltado. Não, essa palavra é para mim. O que que tem? Não, Deus tem algo para falar através do pastor, através da sua palavra. Quando eu pego a palavra, eu falo, Senhor, fala comigo. Me traz revelação da tua palavra. E aí daqui a pouco eu estou lendo um texto, eu falo, nossa, eu passei por esse texto não sei quantas vezes, nunca tinha visto isso. Aí parece um letreiro assim. Mas por quê? Porque eu me inclinei para ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a realidade da minha vida. E tem que ser a realidade da sua também. E toda vez que eu acho que essa palavra, acho que eu vou ficar até com um livro aqui na mão para não ficar, tem que ficar pegando o tempo todo. E toda vez que eu acho que essa palavra não é bem assim, ou que ela precisa ser atualizada, precisa ser modificada, na verdade, eu não estou dando o valor que ela tem. Eu estou, na verdade, não muito convencido de que essa palavra, o que está escrito aqui, é a verdade. E aí eu vou ter um problema. Qual que é o papel de Satanás? É fazer com que você duvide de quem? Duvide do amor de Deus. Duvide de quem Ele é. Duvide da obra de Jesus. Para quê? Para você não experimentar ser filho. Você viver como uma pessoa que é um condenado. É exatamente isso que Ele quer na minha vida e na sua vida. Quando eu duvido do amor de Deus, quando eu estou passando por uma situação difícil, o que vai acontecer? Eu vou querer resolver do meu jeito, e não do jeito de Deus. Mas quando eu confio nele, e confio na sua palavra, eu chego, pego a palavra, não, está aqui, situação está difícil, está preta, a conta já está no vermelho, mas eu vou lá, pego a sua palavra, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu começo a declarar, não me vai faltar comida, não me vai faltar emprego, não me vai faltar cliente. Eu começo a declarar isso, porque essa palavra é verdade para mim. As trevas, o mundo e a sua carne militam contra o Espírito, militam contra a palavra de Deus, militam contra Deus. Lembre-se, Satanás foi expulso de lá, porque ele queria ser igual a Deus. Jesus não, Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas, se fez homem. Quero te falar, só para você entender isso, para ficar bem claro para você. É como se eu agora me transformasse em formiga. Fala assim, pastor formiga. Imagina eu me transformando em uma formiga e vivendo entre elas. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Você tem uma ideia de poder. Tem uma ideia de, assim, é uma vaga ideia. Para morrer por nós. Para morrer pelas formigas. Foi isso que aconteceu. E pessoas morreram, e Jesus morreu para que essa palavra fosse liberada. Homens e mulheres morreram para que a sua palavra fosse alcançada. Estava ouvindo hoje um irmão lá, o irmão Marcelo, lá da Vila Mariana, ele falando que a filha dele está aprendendo árabe, porque ela quer ir para as nações árabes pregar o evangelho. Óbvio que ela já vai com atestado de que ela não vai durar muito tempo. Mas se Deus assim o permitir, no natural ela já vai com um selo que ela não vai durar muito tempo, mas Deus sabe todas as coisas, verdade ou não? Porque naqueles lugares há clara chance de que você vai morrer. Mas ela tem esse coração. Falei, glória a Deus pela vida dela, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Sabe, então eu e você, nós somos aqueles que pregam a palavra, que pregam as boas novas. Mas se eu não creio na palavra, se eu duvido dela, se eu acho que não é bem assim, isso vai, como é que vai ser isso na minha vida? Não, eu estou lendo aqui que o Senhor é meu pastor, mas não está acontecendo. Sabe, quando eu me converti, eu nunca esqueço de uma frase que o irmão que estava orando por mim, ele falou. Ele falou, sabe, Marcelo, se na Bíblia estivesse falando que o sol era quadrado, e eu todo dia saísse e visse o sol redondo, eu ia falar que o sol era quadrado, porque é o que está escrito. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Fé aonde? Na palavra de Deus. Então, se tem uma coisa que nós temos que guardar, é a palavra de Deus. Que nós temos que valorizar na nossa vida é a palavra de Deus. O momento que você está lendo a palavra é um momento para você valorizar. Às vezes eu vou ler a palavra assim, eu estou num lugar que assim, eu vou ler para constar, vou, então eu leio depois, eu não leio hoje. Se eu estou muito atarefado, um monte de coisa, eu paro e falo assim, não vou ler. Porque a palavra de Deus, ela é rica, e Deus tem sempre algo para me dar. Mas se eu não valorizo aquilo lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deu comida para quem não quer comer? Levanta a sua mão. Quem não está afim de comer? Você que é mais novo, mais velho, lá nos seus tempos antigos, você já quis namorar com alguém que não queria namorar com você? Levanta a sua mão. Pode levantar, não tem problema. É, foi lá atrás, né? Ou é agora? Não, peraí, não. Não é ruim, fala para mim, não é ruim. É a mesma coisa. Eu lembro do que a minha mãe, pra você ver por que eu sou gordinho assim, eu sempre fui meio gordinho, nunca fui sarado. Meu filho é sarado, assim, eu não entendo. Eu falei, quem ele puxou? Só se foi a mãe. Porque a mãe sempre foi magra. Depois que ela me conheceu, que ela deu uma enchidinha, assim, né? Mas ficou bom, eu gosto, não tem problema. E aí, a minha mãe, ela parava e ficava me vendo comer. Porque ela fazia comida e ficava lá vendo. O prazer dela qual que era? A comida que eu fiz, o meu filho está se esbaldando. Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus, a minha presença, eu valorizo. Eu quero que meu filho valorize também. Uma vida, para mim, tem tanto valor que lá em Lucas 15... Desculpa, uma vida para Deus tem tanto valor que lá em Lucas 15 diz que é o único lugar onde tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. O próprio Jesus falou isso. Não foi Paulo, Timóteo, nenhum dos apóstolos. O próprio Jesus falou isso. Significa que quando nós levamos uma pessoa, aliás, deixa eu te falar, aumentou para 17 o número dos batizandos. Aleluia, posso ouvir um glória a Deus? Estávamos em 15, já está para 17. Se for dois por dia, tan, tan, tan. Amém? Nós vamos conquistar. Sabe? A palavra de Deus, ele é tudo para nós. E quando eu enxergo e valorizo essa palavra, aquilo que está aqui começa a se manifestar. Porque lembre-se, você só vai ter aquilo que você valoriza. Você só vai ter, só vai receber daquilo que você admira. Então quem não admira a palavra de Deus não vai receber o que está escrito. Não vai. Porque ele não admira. Ele admira ficar sentado assistindo BBB, assistindo Netflix, qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, menos ler a palavra de Deus. Porque ele não admira. Agora, é fácil ler a palavra de Deus? Não. Falo por mim. A minha carne grita para eu não ler. Desculpa o guspe. A minha carne grita para não ler. Mas eu falo, carninha, eu vou te assar agora. Vem cá, senta aqui. E começo a ler a palavra, porque eu sei que a minha carne não quer. A minha carne não quer que eu acorde mais cedo para orar, mas eu falo, não, carninha, vamos levantar aqui com o papai. Vem, 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 vamos orar. Vem cá, quem manda aqui é o Espírito, não é você, carne. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então eu e você vamos ter as promessas de Deus que estão aqui, se eu admirar o que está escrito aqui, se eu conhecer o que está escrito aqui. E ninguém vai me enrolar, e nem vai te enrolar na hora que falar alguma coisa. Ah, o pastor falou, peraí, mas o que o pastor falou está escrito? Ah, o que tal o pastor falou lá, está escrito na palavra? Eu vou checar, eu vou ver, não está, então, tudo bem, aquele irmão se equivocou, aquele irmão teve um problema. Eu entendo o coração, às vezes, de um pastor, eu vou ser benigno, com o pastor lá que falou que a Bíblia precisa ser atualizada, eu vou ser benigno, aliás, eu estou orando por ele, para ele mudar aquilo que ele pensa. Porque na verdade ele vê problemas na igreja, ele vê pessoas com problemas que estão fora da palavra de Deus, e ele na verdade ele quer ser legal com as pessoas, ele quer que as pessoas estejam lá. Só que é o seguinte, a palavra de Deus não é para você estar aqui, a palavra de Deus é para te transformar, para me transformar. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que estar sendo transformado dia a dia, toda hora, todo momento. Não importa se eu tenho 8 ou tenho 80 anos, todo momento Deus quer te transformar, quer me transformar. Tem pessoas que fazem uma ideia, ah, o pastor não, ele já está lá, não, querido, eu tenho que dobrar o meu joelho. Quando eu ouço uma palavra, é para mim. Outro dia eu ouvi uma palavra sobre perdão, eu cheguei lá, estava ouvindo a palavra lá, me ajoelhei onde eu estava. Eu estava lá ouvindo no YouTube, porque eu estava fazendo umas coisas, eu ouvi e falei, essa palavra é para mim. Na hora, eu me falei assim, não, eu preciso mudar meu coração. E na hora eu dobrei o meu joelho e comecei a... Aí eu peguei, fui lá, peguei a palavra do pastor depois, e comecei a ler, porque é para mim. Porque nós não estamos prontos, nós não somos Deus. Nós precisamos ser transformados, tem uma mudança para acontecer nas nossas vidas. Diariamente. Qual é o problema do crente? É quando ele acha que ele não precisa mais mudar. É quando ele acha que já está tudo bom. Que ele já é o cara. Que ele já fez seminário. Que ele já fez isso. Que ele já fez aquilo. Que ele já conhece isso. Que ele é crente há não sei quantos anos. E daí? A pergunta que fica é: você está sendo transformado? Você está valorizando a palavra de Deus? Você está defendendo a palavra de Deus? Não é para sair brigando, não. É para chegar e pegar a palavra de Deus e falar assim, não, isso aqui que eu vi não está certo, não. Está errado. E na hora que essa pessoa falando, essa pessoa está errada, está equivocada, eu não vou condenar ela, porque eu sou que nem Jesus. Lembre-se, Espírito de Cristo. Eu vou orar por ela, para ela ser transformada. Para ela mudar a mente dela. Para que ele volte para o eixo, porque se ele seguir nesse caminho, ele vai para as trevas. Quantos estão me acompanhando o que eu estou falando? Não é para sair lá no YouTube, pastor, não sei o quê. Não. É para chegar e falar assim: olha, vem cá. A palavra é isso, isso, isso. E eu tenho que pregar a palavra. E a palavra, ela sempre vai nos confrontar. Confrontar naquilo que precisa ser mudado. Então pessoas que são avarentas não gostam do momento da oferta. Por quê? Porque aquilo confronta a avareza dela. Ela fica constrangida. Pessoas que querem fazer sexo fora do casamento, elas não conseguem ouvir falar sobre matrimônio, não conseguem falar, ouvir sobre santidade. Por quê? Porque elas querem continuar fornicando. E quando você libera essa palavra, aquilo constrange. Mas eu não estou aqui para agradar vocês. Eu, como pregador, eu sempre falo, está lá na palavra de Deus. Eu vou ser separado de vocês. Fala assim, vem cá, ô Marcelo, o que você pregou lá, hein? Você pregou a graça, a lei, você pregou a minha palavra? Eu e os pregadores, quem prega, pastores, vamos ser julgados por aquilo que nós pregamos. Você também vai ser julgado por aquilo que você falou, mas eu vou ser julgado por aquilo que eu prego. E se eu prego algo que está fora da palavra de Deus, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, para te agradar, para me agradar, o que eu estou fazendo? Eu estou torcendo a palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, a palavra de Deus... Eu fico imaginando Jesus quando andava com seus discípulos, eles não andavam com Bíblia. Eles não andavam com os papiros assim, enrolados lá, me traz aí o livro de Isaías. Não, só aí ficava lá na sinagoga. Mas a palavra estava onde? No coração deles. Porque eles liam e aquilo ficava no coração deles. Como estão me entendendo? Sabe, então a palavra de Deus, ela tem que queimar no seu coração, porque ela é vida para mim e para você, ela te protege, ela te guarda. E toda vez que a palavra me confronta, eu não tenho que chegar e resistir, porque a palavra de Deus diz para eu resistir ao diabo e me sujeitar a Deus. Mas quando eu resisto à palavra de Deus, eu estou resistindo ao próprio Deus. Quantos me entendem? Quando a palavra está baseada na palavra de Deus. Porque eu e você, nós somos filhos. Nós andávamos escarrados por esse mundo, fazendo coisas erradas. E aí um dia a gente se encontrou com Cristo. E a partir desse momento, Cristo, Deus, o Espírito Santo vem habitar dentro de você para quê? Para eu e você nos parecermos com Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o professor. E toda vez que você orar por alguma coisa, o Espírito Santo nunca vai falar alguma coisa que é contrária à palavra dEle. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Você imaginou assim? Você vai orar e fala assim: Senhor, eu não aguento, eu quero matar minha esposa. E você fala assim: não, eu ouvi de Deus. Deus falou para eu matar. Tem gente que faz isso. Eu vi um caso uma vez de uma mulher. Ela virou e falou assim: pastor, Deus me falou que é para casar com aquele moço lá. Aí o pastor falou assim: irmã, acho que você não ouviu de Deus, porque aquele moço lá já é casado. Não, mas é ele que Deus me falou. Ou seja, o que ela fez? Ela passou por cima da palavra de Deus. Porque ela queria aquele moço de qualquer jeito, não importa. É o que eu quero, não o que Deus quer. Percebe? Então a palavra de Deus é o nosso guia. É a nossa constituição, na verdade é uma carta de amor para nós. É um romance de um Deus que ama tanto a gente e que mandou o seu filho morrer na cruz por mim e por você. E que agora que nós somos filhos, Ele deseja que nós nos pareçamos com o primogênito, o referencial, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso referencial, Ele é o nosso molde, Ele é o nosso modelo para tudo. E como é que nós nos pareçamos com Ele? Conhecendo cada vez mais como Ele é. E quanto mais eu conheço como Ele é, e admiro como Ele é, e admiro o que está escrito, e admiro o que fala sobre Ele, que a Bíblia inteira é voltado para Ele, eu começo a me parecer com Ele. A Bíblia diz que eu começo a me parecer, me transformar, à medida que eu medito em Cristo. Quanto mais eu medito em Cristo, quanto mais eu medito na palavra dEle, mais eu sou transformado. Amado, sabe, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe por que muitas pessoas não são bem sucedidas? Porque muitas pessoas são crentes, elas são filhas de Deus, e elas não são bem sucedidas. Isso não confronta você? Isso me confronta, porque o meu papai, o seu papai, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas na sua vida, isso não quer dizer, mas a questão de ser bem sucedido, o que que é? É quando você tem uma vida que vale a pena ser chamada de vida, que é uma vida que é ancorada, que é baseada na palavra de Deus. Que quando aparece a primeira situação difícil, você não fala assim: eu estou pensando em fazer isso. Não, eu vou perguntar para o papai o que eu vou fazer. Eu vou perguntar para Deus o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou consultar a Bíblia. O que está escrito sobre isso? Não, não tem nada escrito sobre isso. Eu não sei com quem eu vou casar. Estou dando exemplo, eu já sou casado, mas eu estou dando exemplo de alguns dos irmãos. Eu não sei o que eu vou ser. Se eu vou ser engenheiro, se eu vou ser pintor. Eu não sei. Mas quem é que sabe? Papai. Então eu vou para os pés do papai e vou perguntar para ele: papai, o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor deseja que eu faça? Não, está na palavra. Ah, então eu vou seguir. Não, aconteceu assim com Davi. O que ele fez? Ele fez isso. Não, aconteceu assim com José. Não, aconteceu assim, olha, com João. Olha, aconteceu assim com o Pedrão. Olha, aconteceu assim com Tiago, com Felipe, olha só, com Esther. Olha a vida de José do Egito. Podia ter ficado com a mulher lá. Ele falou: não, essa mulher tem dono. Então pegou a palavra de Deus e falou assim: ó, peraí, eu sei quem é meu Deus não gosta disso. Não, meu Deus gosta disso, eu vou fazer. E aí começa a praticar. Como diz lá em Tiago, nós temos que ser praticantes, não somente ouvintes, praticantes da palavra. E quando eu pratico a palavra, eu vou me dar bem, é certeza. Não importa onde você leia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Leia o Velho Testamento com os olhos do Novo. O velho é sombra do que é o novo. E aí eu vou ter uma vida bem sucedida. Mas o que nós mais vemos são crentes, não importa quanto tempo, mas que vivem como se não fossem. Porque a palavra de Deus não é referencial para ele. O referencial para ele é o que ele acha. Só que Jesus não morreu na cruz para você fazer o que você acha. Ele morreu na cruz para você ser igual a ele, para você seguir o que ele fala. E quando você segue, você é bem sucedido. Mas para eu seguir, eu preciso ler, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que está escrito. Por que que está escrito? Porque um texto fora de contexto gera um pretexto. Estou com uma dúvida. Não, estou com essa dúvida, procura alguém para resolver essa dúvida. Pastor, estou com esse problema aqui, pode ligar para mim. E se eu não souber, eu vou procurar alguém. Procura o seu líder. Outro dia o João Jonas me procurou para tirar uma dúvida. Pastor, por que que é isso aqui? Nem lembro o que era. Pastor, por que que isso aqui está escrito assim? Aí eu expliquei para ele. Falei: olha, eu entendo dessa forma que está escrito. Aí eu mostrei o texto para ele. E ele falou: entendeu? Agora entendi, ok. Sabe, queridos, esse livro é tudo na nossa vida. Esse livro é a base de tudo. E eu quero te falar uma coisa. Você vai encontrar muita gente aqui que não concorda, mas deixa eu te falar. A civilização ocidental toda, você não mata alguém. Por que você não mata alguém? Você conhece agora a palavra, mas antes você não conhecia. Por quê? Porque teve alguém lá no passado que disse, o próprio Deus falou: não mate. Porque tem lugares que não conheceram a palavra, e é normal o canibalismo em ilhas. Muitos homens de Deus entraram em ilhas e morreram, porque os caras, a visão deles era que era normal matar as pessoas. Tinha o culto a Baal, naquela época, que o culto a Baal era normal pegar uma criança e jogar ela no forno. Moloque, desculpa, para Moloque. Pegavam criança, você acabou de nascer a criança, e em vez de entregar para Deus e falar: Senhor, está aqui, é do Senhor, não, chegava e jogava numa fornalha, ou matava, ou qualquer coisa. Quantos estão me entendendo? Mas a palavra de Deus diz para não fazer isso, que o seu filho é bênção. Não ligue para as goteiras, precisam ser arrumadas também. Sabe, eu e você, nós somos aqueles que temos o privilégio de ter um livro desse, até no celular. Hoje você tem o privilégio de ter no celular. Antes só tinha utilizar isso, mas na época de Jesus não tinha nem isso. Era escrito à mão. e ficava lá na sinagoga, mas eles andavam, pregavam e sabiam o que estava escrito. Sabe por quê? Eles liam aquilo e aquilo ficava no coração deles, porque eles valorizavam a palavra. Eu e você devemos valorizar a palavra. A palavra conta a história de um homem que morreu. O Deus que se fez carne morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Se hoje nós vamos ceiar, nós vamos ceiar porque está escrito. Fala assim para o seu irmão: está escrito. Que é para nós ceiarmos. E que quando nós ceiamos, nós lembramos do quê? Da morte. Nós não ceiamos, por que nós ceiamos? Não, porque está escrito. Nós ceiamos para lembrar da morte, para lembrar da obra que foi feita na cruz. Para lembrar toda vez, na verdade a gente tem que fazer isso todo dia. Você tem que lembrar que Jesus morreu todo dia. Ele morreu por mim. Ele morreu por mim. Sabe lá no Salmo 51, eu amo essa parte. Davi vira e fala assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Todo dia eu lembro. E eu começo a pensar: onde é que eu estaria se eu não tivesse aceitado a Ele como Senhor e Salvador da minha vida? Isso me lembra de onde eu estava e onde eu estou hoje. E todo dia eu levanto os meus braços e dou glória a Deus por isso. De onde eu estava e onde eu fico imaginando onde eu poderia estar se eu não tivesse conhecido o Senhor e a Sua palavra. Valorize a palavra de Deus. Valorize aquilo que você tem. Valorize a obra do Calvário, o que foi feito por você. Não foi algo à toa. Jesus não morreu para você pagar conta, para você pagar aluguel, para você comprar um carro, para você casar. Ele morreu para você se parecer com Ele, para você glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse aqui é o nosso guia. Essa aqui é a nossa constituição. Esse aqui é a nossa carta de romance de Deus para nós. É o livro do romance de um Deus que amou o mundo de tal maneira, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está escrito, João capítulo 3, versículo 16. Você sabe que Deus amou o mundo porque está escrito, porque você leu aqui. Valorize esse livro. Valorize o que está escrito. Valorize a obra do Calvário. Valorize o que o Senhor fez por mim e por você. Todo dia. Todo dia levante os seus braços e agradeça e tenha um coração grato diante de Deus. O diabo quer que você murmure. O diabo quer que você, a sua carne quer que você não ore, que você não louve ao Senhor. Que você não levante os braços. Sabe, tem pessoas que não conseguem nem levantar o braço na hora de louvar. Fala assim: não, carne, hoje você vai levantar. Porque o Espírito manda. E eu não sou guiado pela carne. Eu sou guiado pelo Espírito. E a palavra de Deus é o meu guia. Quantos entenderam o que eu preguei hoje? Sabe, nunca esqueça disso. Esse livro aqui, quando você pega ele, ele não está manchado de sangue visualmente, mas espiritualmente está. Cristo morreu e muitas outras pessoas morreram para você ter acesso a isso aqui. Hoje na China, quando um crente lá recebe a sua Bíblia, para ele é como se ele recebesse o maior presente da vida dele. Tem pessoas que só está lá aberto no Salmo 91 lá, e está até preto em cima, só fica lá. Mas isso aqui tem preço de sangue. A palavra de Deus, a palavra de Deus não precisa ser atualizada, querido. Eu e você precisamos ser atualizados para a palavra de Deus. E Deus colocou dentro de você um sistema operacional chamado Espírito Santo, que está dentro de você, E Ele deseja o tempo todo te transformar, com todo respeito, só para você entender. Mas você é que deixa esse sistema te atualizar para a palavra ou não. É só para você entender. Todo respeito é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso professor, que Ele está dentro de mim, dentro de você, gemendo gemidos inexprimíveis. Sabe para quê? Para eu e você seguirmos o que está escrito, a palavra de Deus, para nós andarmos no caminho que Deus tem preparado para nós. Sabe para quê? Para que nós sejamos bem sucedidos. Não é bem sucedido do mundo, não. Os valores desse mundo são totalmente diferentes dos nossos. Nesse mundo só é valorizado quem tem poder e quem tem dinheiro. Cristão não é assim que é valorizado. Não é assim que é bem sucedido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Eu e você nascemos para andar debaixo da palavra de Deus, a palavra que foi dada a nós. Homens morreram por isso. Uma pessoa hoje, sabia que lá no Egito, quando você entra numa igreja, é o lugar que você mais encontra Bíblias, tem um estante enorme com as Bíblias dos irmãos. Sabe por quê? Porque se eles saírem com esse livro lá, eles podem ser mortos na rua, na casa deles. Sabe quem vai matar eles? O próprio pai deles. Se um pai muçulmano lá no Egito sabe que o filho se converteu, eles tentam matar o filho por causa disso aqui. E eu e você temos isso aqui de tudo que é jeito. No iPad, sexpad, celular, computador, escrito. Você pode até colocar em áudio se você quiser. É só colocar, clicar e você ouve a palavra de Deus. Quero te falar, valorize isso aqui. Porque você está valorizando a morte dos que o Senhor fez naquela cruz. Cada vez que você pega essa palavra se torna verdade na sua vida. Você sabe que é o único livro que tem que andar com você, se chama Bíblia. Existe um homem de Deus, eu fico estupefato de ler as histórias dele. O nome dele era Smith Wigglesworth, um inglês, morou nos Estados Unidos. Ele aprendeu a ler com a Bíblia. O único livro que ele leu foi a Bíblia. E pensa num homem que foi usado por Deus. Pensa num homem que ora chegava, curava e ressuscitou várias pessoas. O único livro que ele leu foi esse aqui. Aprendeu a ler e escrever com esse livro. Até isso. Até isso. E foi muito usado por Deus. Mas ele lia. Ele valorizava. Quero pedir que você fique de pé onde você está. Pegue o seu elemento. E todo